Terreiros são espaços de sociabilidade. Para além de um local de atendimento aos que necessitam de algum socorro ou ajuda espiritual, aliás, para muito além disso, esses territórios afro-brasileiros se estabelecem por meio da união de pessoas que formam uma comunidade com o intuito de compartilhar opiniões diferentes, identidades diferentes sob a mesma ideologia. Há alguns anos, houve um movimento nas redes sociais que propunha o terreiro para além de um balcão de trocas, sugerindo a ideia de pessoas que procuram um terreiro para resolver determinada situação, determinado problema na sua vida e depois que alcançam o intento, deixam de frequentá-lo. Aliás, essa é uma preocupação recorrente de algumas comunidades de axé, principalmente as mais institucionalizadas. Por acaso você saberia me dizer aonde está localizada a raiz desse problema? É a partir desse ponto que seguimos hoje com a série Por Dentro do Terreiro, falando de relacionamentos, comunidades e, por fim, como se tornar um bandista de fato. Vamos lá, Atina Pra Isso tá no ar.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental.
Árvore dedicada a Exu.
Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, ir a revisar o tema que aqui se expõe.
Saravá Umbanda, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tô meio anasalado ainda, mas parece que a gripe tá indo embora. Mas é isso. Bonde que segue aqui, o programa que segue, os episódios que seguem. Estamos de volta com a Tina Pra Isso. Pra você que tá chegando hoje, meu nome é David Dias. Eu sou sacerdote de Umbanda, sou mestrando em ciência da religião e aqui entre nós, apresentador do A Tina Pra Isso. Definitivamente, o terreiro é um local que se propõe a acolher todos os seus, como eu disse na semana passada, visitantes. Todavia, é importante que entendamos que o visitante nem sempre se propõe a um vínculo com a comunidade. Pelo contrário, dependendo da sua ideologia, sua intenção é somente um único atendimento para resolver alguns dos seus problemas ou para resolver uma questão pontual e nunca mais voltar. Por mais que esse tipo de relacionamento seja comum, por vezes reduz a comunidade de terreiro ao que os espíritas muitas vezes vão chamar de hospital espiritual. Eu não concordo muito com essa observação, até porque nós de terreiros não olhamos para a comunidade somente como um local em que a gente vai, resolve os nossos problemas e nunca mais volta. Ou ainda, entendemos a comunidade como um lugar para se resolver problema, se cortar demandas, se olhar para os problemas da vida. Não, pelo contrário, comunidade é um local de se constituir sociabilidades por meio do encontro entre pessoas com as mesmas ideologias. No nosso caso, uma ideologia afrodiaspórica, afro-brasileira, que é a Umbanda, que fala sobre muito mais do que uma religião, fala sobre uma cultura. Muitas das pessoas vão olhar esse tipo de relacionamento entre visitantes e comunidade meio que como uma missão, algo que é necessário que seja feito impreterivelmente, a bandeira branca de Oxalá, a missão que se tem com a comunidade. Mas veja, comunidade, como eu já disse em programas anteriores, é, antes de mais nada, os membros que fazem parte daquele território e não aqueles que só vão para visitar. Para esses que entendem essa relação quase que necessária entre os visitantes e os membros da comunidade, as pessoas vão olhar a incorporação como uma questão de trabalho, de obrigação, algo que necessita que de fato seja feito, sabe? E aí eu volto para uma questão que está muito relacionada à caridade. Embora não é o assunto do nosso episódio hoje, eu me lembro quando eu comecei a frequentar terreiros, a ir em terreiros, a observar, a entender como funcionava. Eu me lembro de uma frase de uma mãe de santo que me disse assim: David, todas essas pessoas que você está vendo aqui são ingratas, porque elas vêm no terreiro, elas alcançam a graça, elas alcançam aquilo que elas vieram buscar e depois elas vão embora e nunca mais voltam. Eu me lembro que nessa época eu pensava, nossa, que povo ingrato, que pessoas ingratas, como é que pode nunca mais voltar? E aí ela ainda dizia, e nunca voltam nem para dar um obrigado. E aqui dá pra gente perceber quantos discursos encontram-se subjacentes, incutidos nesse tipo de fala, pois é aquela pessoa que entende o seu trabalho como uma missão e com isso espera, no mínimo, um obrigado do outro. Quando, na verdade, a proposta do terreiro de Umbanda nada mais é do que o relacionamento entre você e sua ancestralidade. Mas ainda assim, é importante que nós saibamos que terreiros não são somente lugares para que possamos frequentar, pelo contrário, terreiros são lugares para que possamos existir. E aí, voltando à ideia de visitar o terreiro pela primeira vez, como eu já falei um pouco no episódio anterior, uma das mais frequentes perguntas é: o que pode acontecer durante o meu atendimento? Sim, essa é uma das dúvidas básicas e muitas das pessoas que nunca foram a um terreiro de Umbanda trazem isso como dúvida. O que pode acontecer comigo? Será que se eu for embora antes da hora, algo de ruim vai me acontecer? Será que algum espírito vai pegar o meu corpo? Será que algum espírito vai prever alguma coisa do meu futuro, do meu passado? Vai dizer alguma coisa que eu não sei? Calma. Antes de qualquer coisa, saiba que você deve entrar num terreiro e entendê-lo enquanto um espaço seguro, que terreiros são ambientes comunitários, que terreiros são ocupados por pessoas tão quanto você, como por famílias inteiras, que de fato a constituição de uma comunidade se resulta em uma família, ou que a gente vai chamar de família estendida. Então, antes mesmo de pensar em todas essas ideias, pensando no atendimento de terreiro, pensando nesse primeiro passo, nesse encontro que você talvez vai ter pela primeira vez com o espírito, basicamente, esse atendimento se dá por meio de uma ideia que você vai trocar com um espírito, que você vai trocar com um ser ancestral. Distante da ideia de alguém mais evoluído, distante de ser um ser de luz da forma como se pintam os romances, pelo contrário, eu diria alguém mais experiente, aliás, bem mais experiente. Então esse ser que você vai trocar ideia, esse ser que você vai conversar, ou no mínimo receber um abraço dentro de um terreiro de Umbanda, nada mais é do que um ser mais experiente do que você, ponto. Não é aquele que, nossa, é uma luz, é irradia, não consigo... Menos. Vamos falar sobre esse ser que é ancestral e que está próximo da gente. Quando a gente transforma seres humanos em luz, a consequência é que nós distanciemos-nos deles. E aí eles ficam aquele negócio intangível, inalcançável, feito Deus dentro das comunidades cristãs. Se você vai a um terreiro, saiba que os espaços de atendimento são, em suma, coletivos. Embora os atendimentos sejam individuais, todos trocam ideia, todos batem papo, todos conversam com os espíritos em um espaço visível a todos que estão presentes, à vista de todos. Antigamente haviam terreiros que dividiam em baias, em pequenas salinhas com cortinas, onde se atendia e se conversava individualmente com cada um e você não via mais nada que estava ao seu redor e ninguém tinha acesso a você. Para que você tenha uma ideia, parecido com um vestiário de uma loja de roupas, por exemplo, onde você vai, puxa aquela cortina e fica ali no espaço de um por um conversando com o guia. Isso aconteceu muito antigamente. Mas eu quero trazer uma provocação aqui. Não somente a você que vai em terreiros como estes, mas como você da comunidade que o seu terreiro é esse ainda, que divide, que fecha, que impede da visão. Será que o seu terreiro ainda tem essa dinâmica? E aqui eu quero trazer uma sugestão. Em dias como os de hoje, olhar para os terreiros e entendê-los como lugares seguros é importantíssimo para nós e para os visitantes que até a nós chegam. Pensando no lugar de atendimento como um local aberto, que todos possam ver, ouvir, entender o que está acontecendo, é uma possibilidade de resguardo. Resguardo de integridade, tanto da comunidade quanto dos seus visitantes. O aconselhamento, a conversa entre você e o guia, é o caminho inicial para que você faça parte dessa comunidade, para que você faça parte, de fato, do terreiro. Uma vez que ali é o seu primeiro contato com um ancestral que, aos poucos, vai te apresentando uma percepção de mundo nunca antes vista na sua própria vida. Então, um atendimento de Umbanda nada mais é do que a possibilidade de você ter a oportunidade de ouvir um conselho de um ser ancestral muito mais experiente e que já passou pelas mesmas dificuldades que talvez você esteja passando. A grande questão é que talvez esse ancestral, seja ele um Exu, uma Pombagira, um Preto Velho, um Caboclo, um Baiano, um Cigano, um Boiadeiro, é dotado de experiência suficiente para lhe dar uma possibilidade ou mais uma possibilidade na sua vida. E aí, durante essa conversa, durante esse papo, durante esse relacionamento, talvez em algum momento você se entenda como alguém que pode se tornar um adepto daquela comunidade. Talvez você goste do local, você goste do guia, você sinta afinidade pela forma como se constrói aquela gira, aquele espaço, pela forma como as pessoas cantam, pelo cheiro, pelo local. É muito importante isso, que nós estejamos com os sentidos atentos, como eu falo no episódio anterior, para que a gente possa entender se de fato há algo que nos chama para aquele lugar muito mais do que uma simples vontade. E eu sempre digo que esse movimento de relacionamento ou de início de relacionamento deve se dar a partir de você para com a comunidade que você visita e não ao contrário. Em alguns terreiros, ainda há a política de se convidar os visitantes para entrarem na comunidade. E na maioria das vezes, é por meio de expressões como você precisa vestir o branco, em menção à vestimenta básica utilizada nos terreiros, ou você precisa cuidar da sua espiritualidade, ou essa casa te chama, ou semana que vem, venha de branco. Porém, eu quero sugerir uma reflexão aqui. Será mesmo que a pessoa que foi visitar a comunidade tem interesse, independente de sua necessidade? Interesse, não somente interesse, sabe? Será mesmo que o vestir branco é a condição mais ideal para o visitante? Já parou para pensar que aquela pessoa que foi intimada para entrar para a comunidade pode não ter condições para fazer parte dela? E eu não estou me referindo somente a questões financeiras pertinentes ao terreiro, e sim à locomoção, família, relacionamento, profissão, interesse, disposição, disponibilidade, enfim. Na maioria das vezes, esses convites para que as pessoas se tornem membros daquela comunidade não analisam todos os aspectos ou a maior parte dos aspectos da vida de um cidadão, de uma cidadã. Muitas vezes, esses convites são feitos pelos próprios guias. E talvez seja uma possibilidade aqui. Real, eu deixo uma sugestão. Uma possibilidade de nós reavaliarmos qual é a ideologia que todos daquela comunidade, obviamente, incluindo os guias, reproduzem. Porque pensa só, um visitante sai com a missão. Ele queria só um passe, ele queria só um axé. Ele sai agora com a missão de ser alguém de uma comunidade de terreiro. Qual é a percepção dele? Será que de fato era isso que ele foi buscar? Será que de fato era isso que ela foi buscar? É bem provável que alguém que não foi de livre e espontânea vontade para um terreiro seja aquele pai ou mãe de santo que anos depois passa a repetir frases como: ai, eu não gosto de ser pai de santo. Ai, esse negócio não é pra mim. Eu não vejo a hora de passar o bastão. Ai, eu não vejo a hora de parar com tudo isso. Tô muito cansado. Ou mesmo filho de santo. Ai, eu tô muito cansado. Não gostaria de estar aqui. Ai, não sei se é minha hora mesmo. Ou seja, de alguma forma, essa pessoa foi convidada pra fazer parte de uma comunidade sem ser questionada sobre os seus interesses em fazer parte dela. Mas ainda assim, se você chega nesse lugar e se entende como alguém que é bem-vindo, se identifica com os trabalhos ali realizados, se você chega nessa casa e acredita que de fato aquele local conversa com a sua verdade, conversa com você, se você se sente parte daquilo, frequente mais vezes. Vá mais vezes, encontre mais vezes, verifique outras giras, sinta outras giras, sinta outras sensações em você. Permita com que você também seja parte desse movimento de escolha, desse movimento de identificação. Até porque fica fácil da gente colocar tudo na conta dos guias. Ah, eu vou deixar que o meu guia escolha. Ah, eu quero que meu guia diga pra mim. Ah, eu quero que meu guia aponte. Quando, na verdade, esse momento é de sua responsabilidade. Ainda assim, é importante que você entenda que muitas das vezes fazer parte de uma comunidade de axé exige com que você pise devagarinho. Cuidado para não correr quando você ainda nem aprendeu a andar. Procure se locomover com atenção. Procure perceber aquele espaço que você intenta fazer parte. Ainda assim, muito devagar, como a gente sempre diz, pisa devagarinho e lentamente. Para fazer parte de um terreiro não é, definitivamente não é, a mesma coisa que você se inscrever numa academia. Eu já fiz essa analogia antes. muitas vezes, as pessoas se inscrevem em algum curso ou se inscrevem em alguma modalidade ou em uma gira ou em algum encontro no terreiro e, de fato, acreditam que elas já são parte de uma comunidade. É importante que saiba que esse início é algo muito delicado e deve ser lento. O tempo deve ser rei nessas relações, para que não virem relações efêmeras, para que sua entrada não seja tão efêmera quanto sua saída. Então, o primeiro passo depois da sua visita é se integrar quanto às atividades daquela comunidade. Há terreiros em que você, depois de frequentar tanto tempo, numa condição de visitante, é convidado, dependendo da sua intenção. Se você manifesta a sua intenção, procure a dirigência, procure um representante daquela comunidade para que você possa entender como fazer parte dela, como contribuir com aquela comunidade. Há terreiros em que a porta de entrada é por meio de um convite. Contudo, há terreiros em que a porta de entrada é por meio do desenvolvimento mediúnico. A turma de desenvolvimento mediúnico, embora seja uma turma que varia muito de prática, de ideologia, de aprendizado, de dinâmica, de liturgia, enfim, é um grupo de pessoas que estão ali com o intento de aprender a se relacionar espiritualmente com os seus ancestrais. Com isso, há a possibilidade de você se inteirar melhor ante aquela comunidade que você intenta fazer parte. E aí você dá mais um passo ao encontro dessa comunidade, e aí você dá mais um passo para se tornar um membro desse lugar. Por fim, se você vier fazer parte dessa comunidade, se você se entende como membro daquele espaço e é aceita, e é aceito, entenda que é como Luiz Antônio Simas fala: você enterra o umbigo no pé daquela árvore. Isso faz menção sobre um ritual banto, onde os recém-nascidos têm seus umbigos enterrados nos pés das árvores, dos terreiros, das comunidades. Ou seja, isso quer dizer que dali você não sai mais. Não porque alguém vai te prender, não, pelo contrário. Porque ali você entende como sua família. Ali você manifesta o poder dos seus ancestrais. Ali você atrela os seus ancestrais àquela comunidade e tudo vira uma coisa só. Essa ideia de não se sai mais do terreiro está muito atrelada à disposição e à disponibilidade que você se propôs a ter antes de entrar. Quando não houver mais condições para diálogos, quando não houver mais condições para questionamentos e sociabilidades, é óbvio que aí chegou sua hora de ir embora daquela comunidade, mas comunidades não foram feitas, terreiros não foram feitos para que pessoas os abandonem, para que pessoas vão embora. Não tem nada a ver sobre ter um tempo numa comunidade, outro tempo em outra e achar que isso é missão. Missão mesmo é tudo aquilo que seu coração aponta como caminho e como destino. Quando você de fato entra pro terreiro, talvez o primeiro passo é entender que, independente das trajetórias que você teve, dos lugares que você passou, das experiências que você teve, sejam elas alegres ou traumáticas, você é um novo ser naquela comunidade. Aliás, você é novo de novo. Para ser mais sincero, eu faço uma analogia de alguém que tá para nascer. De fato, nem nascido você é ainda. Pois não basta ser aceito numa comunidade umbandista para se considerar definitivamente como tal. É um engano, é um engodo, é uma mentira, é um equívoco você acreditar que só porque você se auto-intitula umbandista, você já de fato é. Não é assim que as religiões afro-brasileiras funcionam. Não é assim que os rituais africanos inspiram as nossas religiões e não seria diferente com a Umbanda. Eu digo que nesses espaços você ainda não é nem nascido, porque o primeiro nascimento na Umbanda ou em qualquer religião de matriz africana é uma iniciação. Então, há uma iniciação na Umbanda que muitos vão chamar por nomes diferentes. Há aqueles que optam pelo termo batismo, embora eu tenha criado certo incômodo com essa palavra. Há, que não deixa de ser uma iniciação, né? Há aqueles que utilizam de um termo chamado coroação. Há aqueles que utilizam, independente do termo, há aqueles que entendem o momento ideal para se considerar, de fato, a pessoa integrante daquela comunidade. Isso nada mais é do que uma iniciação, porque, na maioria das vezes, está atrelado a um ritual, a um rito de passagem. Algumas pessoas até se incomodam com essa fala, mas ela é importante de ser bem posta aqui. Ela é importante de ser colocada aqui. Não dá para considerarmos, primeiro, os visitantes umbandistas. É um equívoco. Segundo, só dá para considerarmos umbandistas aqueles que passaram por um ritual de iniciação. Caso contrário, o máximo que você é um adepto, é um interessado pela cultura. E eu gosto dessa metáfora do você não é nem nascido ainda, porque o que faria, por exemplo, um bebê em uma placenta? O que faria você, uma criança, que acabou de chegar naquela comunidade e nem como criança pode ser vista, pois você nem nasceu ainda? Primeiro ponto de se entender é, você não sabe falar. Por isso, você pouco fala, só quando lhe é perguntado algo. Você não sabe exprimir suas ideias. Você precisa muito mais, feito criança recém-nascida, observar do que falar. Você precisa muito mais ouvir os mais velhos do que falar. Enquanto recém-chegado numa comunidade de axé, o silêncio é o seu maior aliado e a produtividade sua maior ferramenta. Ouvidos e movimentos atentos para o reconhecimento desse espaço que você por agora pretende fazer com que se torne seu lar, sua própria comunidade. Então, se eu tenho um conselho para te dar nesse momento é: não queira salvar o mundo. Não queira inovar, trazer suas experiências de vida em um espaço onde você acabou de chegar. Não queira criar novos métodos. Nada disso, até que você crie independência e maturidade dentro daquela comunidade para que você possa, de fato, expor suas opiniões. Não queira chegar e, da noite para o dia, transformar aquela comunidade num lugar ideal para você. Respeite aquela comunidade como tal e, mais importante do que tudo, é você estar disposto, disponível, interessado a absorver todo e qualquer aprendizado que aquela comunidade, seus membros, os mais velhos e os mais novos têm para lhe fornecer. É sabido que cada terreiro tem uma dinâmica particular, um sistema de práticas que tange muito a determinadas comunidades. Mas uma das questões interessantes, principalmente para quem acaba de chegar no terreiro, é o grupo de limpeza. As pessoas que se dividem para fazer a manutenção daquele espaço. Quem é que limpa? Aliás, se discute mais quem é que não limpa. Quem é que compra? Quem é que não compra? Quem é que traz? Quem é que não traz? Quem é que faz a manutenção do terreiro? Quem é que tá sempre antes do horário? Quem é que sempre chega em cima da hora? No final das contas, meu conselho aqui pra você é que deixe um pouco tudo isso de lado e procure observar você, a sua forma de se colocar e se entender na sua comunidade. Se você tá incomodado com a falta de produto de limpeza, é simples. Vai e compra. Não se preocupa com aquele que nunca compra. Certamente na sua comunidade, pessoas mais velhas também estão de olho tão quanto você. Talvez não seja nem seu papel fiscalizar aquele que faz menos que você. Um dos elementos fundamentais para que você se sinta parte de uma comunidade é, como eu sempre digo, adquirindo um sentimento de pertença que só se dá quando você tem a possibilidade de colocar a mão, fisicamente mesmo, não é uma metáfora, colocar a mão literalmente no terreiro, ou seja, esfregar o chão, limpar o congá, limpar os elementos, guardar as coisas, isso faz com que você crie uma dinâmica de entendimento daquele espaço, uma compreensão daquele lugar, o qual vai te permitir ter pertença. Feito sua casa, onde você sabe onde os elementos estão guardados, onde você guardou o copo, pratos, talheres, onde você guarda os panos de limpeza, os baldes. Assim é também nas comunidades de axé. Você que chega, se integra rapidamente, coloca a mão no espaço, em breve, você é um daqueles que tem noção, muito mais rápido do que aqueles que só ocupam aquele lugar e vão na gira, para, como dizem alguns, cumprir sua missão. E com isso você adquire um outro sentido de pertença, muito diferente daqueles que só vão na gira para incorporar, para atender, e não entendem e não percebem a comunidade como um espaço de sociabilidade entre pessoas e seus ancestrais. Para você que tem intenção de fazer parte de uma comunidade de terreiro, atente-se para suas responsabilidades, então. Até porque, a partir de agora, é também de sua responsabilidade manter a comunidade viva, manter a comunidade em pé. Contribua financeiramente, mas não somente com aquele valor mensal estabelecido pelo dirigente, pelo presidente, pelo tesoureiro, o que quer que seja. Eu me refiro, sim, à aquisição de produtos, de elementos para manutenção dos trabalhos do terreiro, produto de limpeza. Mantenha aquela comunidade viva, feito uma obrigação que você tem, não somente com os membros daquela casa, mas também com os seus ancestrais. Porque foi ali que você depositou a oportunidade de encontrar com todos aqueles que já trilharam um caminho bem próximo ao seu. E talvez agora seja mesmo a sua vez de dar continuidade à existência dos seus ancestrais. Ao fim, é importante que você saiba, fazer parte de um terreiro é dar a oportunidade a você e aos seus ancestrais da constituição de uma continuidade de existência. Fazer parte de uma comunidade é fazer com que seus ancestrais continuem vivos. Fazer parte de uma comunidade de axé, fazer parte de um terreiro de fato, é o maior culto e oferenda que você pode entregar para todos aqueles que vieram antes de você. Até porque a única missão que nós temos com os nossos ancestrais é de sermos felizes. Hoje, nós falamos brevemente sobre como entrar para uma comunidade. No próximo episódio, a gente vai falar sobre como sair de um terreiro. Quais as condições que implicam a essa situação. Se eu esqueci algum ponto importante, ou ainda, se você tem alguma dúvida a respeito de tudo que eu falei, me siga no Instagram, @davidumbanda, e a gente troca uma ideia nos comentários. O Atina para Isso de hoje fica por aqui. A gente se vê semana que vem. Saravá.
Este ritmo binário predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental. Árvore dedicada a Exu. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro. Distinguem isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, ir a revisar o tema que aqui se expõe.